Prezados ouvintes, prezados amigos, prezadas amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Garaci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro, o capítulo 3 do livro, que fala sobre irritabilidade, violência, insegurança pessoal e desajustes íntimos. Hoje nós vamos entrar no subitem segurança pessoal. O conceito de saúde é ainda muito defasado entre as pessoas, que sempre consideram falta de doenças instaladas no organismo, de transtornos emocionais e mentais estabelecidos e classificados. Não poucas vezes, experimentando-se fenômenos de instabilidade interior, de insegurança pessoal ou de aflições sem aparentes causas que o justifiquem, não se dão conta do significado desses distúrbios que merecem cuidadosa análise de avaliação a fim de serem modificados nas suas estruturas fixadas na personalidade por meio da terapia adequada. Isso nos leva a pensar o seguinte: nós somos indivíduos, pessoas, que estamos vindo de passados, cada um com a sua história, e que chega um determinado momento que nós temos que fazer uma avaliação do que nós fizemos até aqui, de como nós estamos hoje. Então, esses processos que ela está colocando aqui, a Joana está colocando aqui, necessitam ser analisados. O que eu estou sentindo hoje? Como é que eu estou? Eu tenho um futuro, eu quero ir bem para esse futuro. Então eu tenho que me arrumar para ir para esse futuro. Eu não posso ir de qualquer jeito, como uma melancia no caminhão batendo para ir para cá. Não, eu quero me ajeitar, quero ficar bonitinho aqui, acertadinho. Então quem eu sou? O que de fato eu quero? Então vem aí o autoconhecimento, aquilo tão programado, tão falado, né? Do autoconheça-te a ti mesmo. Então eu vou saber quem eu sou. Olha, eu já tenho, sinto isso, eu sinto aquilo. Não sentindo sentido de dor, isso aí é outra história. Estou dizendo assim, no sentido comportamental, eu sinto vontade disso, eu sinto necessidade disso. Aí você começa a analisar isso que você está sentindo. Aí eu estou sentindo uma vontade muito grande de, sei lá, de gritar. Então por que que eu estou sentindo isso? Antes de gritar, por que que eu estou sentindo isso? E começar a se autoanalisar, né? Esse maravilhoso conjunto de fenômenos que se harmonizam no ser humano, constituído pela energia pensante, a energia modeladora e a energia condensada, constitui um dos mais notáveis contributos da vida no universo. Poderoso pelas suas resistências para vencer dificuldades, alterar os panoramas por onde tem transitado o ser, é ao mesmo tempo, na sua constituição física frágil, porque pode ser interrompida a existência orgânica por uma picada de inseto contaminado por vírus devastador, um choque emocional poderá vencê-lo, prostrando em largo estado de paralisia e coma, que lhe anulam a lucidez e lhe impedem prosseguir nos compromissos que lhe dizem respeito a atender. Então, ele é dizendo o seguinte: o nosso corpo ainda é muito frágil, uma picada de um inseto, né? Venenoso, uma cobra, você pode tirar a nossa vida de uma hora para outra, né? Ou então uma agressão maior, uma doença, um estado mórbido qualquer que nos prostra numa cama, num estado de coma. Então nós ainda estamos muito fragilizados, precisamos ficar fortes. O universo tem solução para tudo, eu tenho que entrar nessas faixas, nessas soluções, porque senão eu vou ficar aqui no jogo do dia a dia. O que vai acontecer comigo amanhã? Será que eu vou amanhecer amanhã? Não, se eu não amanhecer no corpo físico, eu vou amanhecer na vida. Sou imortal. Então, começar a se fortalecer para a vida. Isso que é importante para nós, apesar dos ouvintes. Não é ficar nessa coisa de eu tô na corda bamba. Não, não estou na corda bamba. Eu estou no universo. Eu moro na casa de Deus. E ele é meu pai. A complexidade do seu mecanismo psicológico vem sendo a pouco e pouco penetrada, graças ao que se torna factível auxiliá-lo na solução dos conflitos que o acompanham, em forma arquetípica, ancestral ou herança espiritual, que necessitam ser transmutados da sombra para a luz. Nesse processo evolutivo, os alicerces do inconsciente vão se modificando, enquanto novos contributos são oferecidos a fim de que possam construir as possibilidades ainda não logradas através do tempo e dos esforços da mente orientada para o bem-estar, o equilíbrio e a saúde real. Eu tenho que deixar um pouco essa história de ir no centro espírita só para tomar paz. Ah, vão lá no centro, você está passando mal, vão lá que você toma um passezinho. Que coisa triste. E você vai melhorar. Não é isso. Eu vou ao centro espírita para me entender, para me conhecer. Aí o passe, a água fluida são recursos, mas não é o principal. Eu não tenho que ir ao centro espírita para isso só. Eu tenho que ir lá para entender, para ouvir uma palestra, para fazer um estudo, para pesquisar, para perguntar. As bibliotecas espíritas ficam lá paradas, são visitadas pelos espíritos encarnados. Aí eles vão lá. Mas a gente acha que não precisa daquilo. Ah, eu detesto ler. Nossa, que isso? Ah, não. Ficar lendo esses livros, isso me dá um gosto, não. E sai, sabe, dando patadas assim. Já viu patada com a mão? Uma pessoa joga a mão para trás, eu não gosto disso. É isso que nós estamos vendo, né? É triste, mas é uma realidade. Vamos pensar nisso, pesados amigos e amigas. Vamos crescer. Sabe, eu gosto do Paulo de Tarso. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora eu cresci, eu tenho que falar como homem. É que nós temos que pensar. Nós crescemos na evolução. São aí milênios de evolução. Então nós precisamos agora falar como gente grande. Como resultado dessas heranças primevas, alguns fantasmas emocionais acostam a consciência, produzindo a inquietação que trabalha contra a sua harmonia psicofísica, aturdindo e dificultando-lhe fluir galhardamente as infinitas possibilidades de alegria e de paz que se lhe encontram à disposição. Isso que nós estávamos falando. O universo é essa coisa magnífica. Nossa, quando a gente vê essas estrelas, essas constelações, fica bem, é muito bonito. É nosso. Nós podemos chegar lá. A gente fica preso. Ah, não, vou deixar para depois. Aí vai lá, compra uma bijuteria e acha que está muito bem representado com aquela bijuteria, aquele penduricalho, aquelas coisas, né? Aquela roupa que vai estragar daqui a pouquinho. Mas eu estou muito bem apresentado. Não, amigos, a gente pode estar muito bem apresentado, sim, claro, eu também gosto. Agora é preciso entender que a nossa viagem aqui é curta. Nós temos que seguir adiante, porque atrás vem gente. Se eu não seguir, a vida me empurra. E olha, costuma ser uns empurrões complicados. Nessa ocorrência, surgem estados de aflição, tais em segurança pessoal, que se converte em timidez ou dela provém, em ansiedade ou medo, que a podem também desencadear, afastando dos relacionamentos humanos compensadores e das atividades que o promovem em estágios mais avançados e nobres da vida social. É isso, é você chegar numa escola, participar de uma aula, onde você estiver, se você for garoto, criança, menino, menina, adolescente, adulto, você chega na escola e fala, eu vim aqui para aprender, isso aqui me pertence. Depois você sai da aula e fala, ah, eu aprendi. Você sabe o que é a palavra aluno, que significa? A etimologia da palavra é linda. Toda vez que você coloca um A antes de alguma palavra, você está negando aquilo que a palavra é. Então, você parte de luno. Luno vem de luz, né? Lux, luno, lunar, enfim, luz. Aluno significa aquele sem luz. Sério, né? Então, aluno é aquele sem luz. Então, eu vou entrar como aluno numa escola e sair como um iluminado daquela escola. Jesus não é considerado Cristo? O que é Cristo? Cristo é iluminado. Então, nós temos que chegar na posição de Cristo também. E para isso nós temos que deixar de ser aluno para sermos luzes. Mas enquanto eu não sou luz, eu tenho que ser aluno. E um bom aluno se eu quiser aproveitar tudo isso. É natural e ao mesmo normal que se apresentem desafios no comportamento diário e a pessoa receie não ter condições de os enfrentar de maneira enriquecedora. Toda experiência nova produz impacto que deve ser superado, estimulando o prosseguimento das atividades. Esse receio lógico que se fundamenta no desejo de se conseguir vencer e não se encontrar equipado com os recursos hábeis, constitui um fenômeno emocional perfeitamente compreensivo. No entanto, essa pertinaz incerteza quanto às possibilidades existentes para a luta, acompanhada pelo alto depreciamento, acreditando-se sem oportunidade de desenvolver novos valores ao lado do sentimento de inferioridade, são manifestações de conflitos que devem ser enfrentados com decisão, mesmo que se experimentando angústias nas primeiras tentativas terapêuticas. Ou seja, eu tenho que... Sabe quando eu deixo, desloco daquela coisa do quem sou eu, coitadinho de mim, tenham pena de mim, por favor, misericórdia, eu saio disso. Eu tenho carências, sim, tenho, com certeza, mas eu estou buscando resolver as minhas carências. Eu estou buscando entender quem eu sou. Então é isso que ela está dizendo, sair dessa morbidez, sabe, desse estado de autodepreciação. Aí eu não gosto, eu sou muito ruim, eu sou muito feio, nossa, eu sou horrível, olha lá a pessoa como é que é bonita. Não, ela é bonita para ela. E outra coisa, meu amigo, o observador modifica o fato observado. Às vezes você se acha feia, mas tem aquele e aquela que te acha bonito. E você não percebe isso. Às vezes a pessoa chega para você, você tá linda. Aí você fica com raiva, tá me fazendo hora com a minha cara. Não é bem assim. Sabe? É muito sério tudo isso. Olha, estudar psicologia é fantástico. Porque nós vamos descobrindo coisas interessantes, degraus ou ferramentas que a gente pode utilizar para o nosso autoaperfeiçoamento. Mas é preciso ter vontade, ter decisão. Porque se eu ficar naquela de amanhã eu vou ver isso, a gente nunca que vai ver. Então a gente chega de manhã, vai para o trabalho, trabalha, chega em casa, dorme, trabalha. Só isso não dá. A vida não foi feita para isso. É preciso que no trabalho eu aprenda, que em casa eu aprenda, que na rua eu aprenda, onde eu estiver eu aprenda. Porque esta é a grande necessidade, e esse é o modus operandi de Deus para fazer seus filhos crescerem. A existência corporal é ensancha de crescimento espiritual e de aquisição de infinitos recursos iluminativos que constituem a grande meta da existência humana, aguardando ser conseguida. Então nós estamos aqui por um momento, para um determinado crescimento, certo? E é isso que é importante saber. Superando os patamares inferiores do processo, vão se conquistando novos níveis de conhecimento e de sentimento ao tempo em que se descobre que cada passo adiante faculta mais possibilidade de serem vencidos os novos enfrentamentos. É natural, se eu estou subindo um morro, quanto mais eu subo aquele morro, mais me vislumbro os horizontes que estão lá atrás dele. Não é? Então, cada vez mais que eu vou vencendo essas dificuldades, vou trabalhando esses enfrentamentos, eu vou me organizando, vou me estabelecendo para novas vitórias. É preciso que a gente entenda o seguinte: quando Deus nos criou, Ele nos criou com a potência do universo. Essa potência somos nós. No dia que nós entendemos assim, amigos, é botar o pé na estrada e em frente. É como diz o chinês, é o Tao, você encontra o Tao, ou seja, você encontra teu caminho. E aí, Deus é a sua chegada. A felicidade é a sua chegada, a paz é a sua chegada. É isso que nós temos que observar aqui nesses textos. Uma saudável empatia toma então um indivíduo que se encoraja a prosseguir com altivez, superando os desalinhos interiores por melhor interpretá-los, não lhe concedendo maior significado emocional e permitindo-se de forma agradável ser possuidor de limites que cumpram superar. A insegurança pessoal desse modo remanesce de vivências atuais. A educação no lar mal orientado, mãe castradora, pai negligente, família desestruturada e vencida por brigas contínuas, nas quais as desconsiderações de diversos membros induz à perda da autoestima, e de vivências pretéritas, nas quais a conduta malsã foi caracterizada predominantemente do ego, que experimentou abuso de poder, do prazer e do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente, ressumando dos dramas angustiantes que o comportamento anterior produziu em outras existências que ficaram estioladas. O juiz interior estabeleceu a necessidade do resgate dos crimes, apresentando-se na atualidade como uma espada de Damocles oscilante e que se encontra presa por dedicado fio prestes a cair sobre a cabeça do condenada. Ela citou aqui o Demócrates, né? Que é uma mitologia do homem que ficava com a espada oscilando. Então, veja bem, surge para nós, então, a perspectiva de quem somos. Nós estamos vindo de um passado, com muitas coisas que não conseguimos resolver naquele passado, e com os conflitos do presente. Então, nós estamos nesse momento, nós somos o eterno presente. Então, estamos agora colocando isso para nossas reflexões. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.